Chegamos à quinta reflexão da série Desafios à Fé, uma série que tem mexido muito comigo e espero que também esteja mexendo com você para esse novo normal que nós estamos construindo. Nós já refletimos nesse mês de julho quatro temas nesta série. O primeiro, no primeiro domingo de julho, nós conversamos aqui a respeito do tema Reagindo aos Danos. O pastor José Roberto nos trouxe uma reflexão a partir deste entendimento de tudo que chegou até nós em termos de danos, de sofrimento, de dor, e como nós podemos reagir a esses danos de uma forma bíblica, conforme a vontade de Deus. Também conversamos a respeito do tema Confiando na Força de Deus, que nessa etapa, nesse desafio de fé, nós devemos olhar e confiar na força que vem de Deus e do compromisso que Ele tem com todos nós, e na identidade que Ele também doou a todos nós. É a partir disso que nós devemos trabalhar na construção de um novo normal. Também falamos, no segundo domingo de julho, a partir das reflexões do pastor Carlos, sobre o tema Agindo com Coragem. Né, fomos desafiados a partir da vida de Neemias, da reflexão bíblica e de quem Cristo é para todos nós, agimos não de forma tímida, mas corajosa diante desse contexto tão diferente, tão atípico, tão desafiador para todos nós. Também, no culto da noite do segundo domingo de julho, conversamos sobre o trabalho em conjunto, como nós somos convidados a cada um fazer a sua parte e temos a clareza de que não vamos criar um novo normal, nós já temos a missão dada, nós já temos, de fato, a visão para esse novo normal, e a visão é do reino de Deus e da sua justiça. E nessa manhã, o nosso tema será a conversa sobre lutando pela justiça. Nós estamos acompanhando, então, os tópicos, ou alguns tópicos que nós encontramos no livro de Neemias e fazendo conexão com o Novo Testamento a partir da vida de Cristo, da salvação, da redenção que Cristo Jesus nos traz. Portanto, esse é o tema da nossa reflexão. Eu quero, antes de lermos o texto para hoje, orar com você para que o Senhor nos direcione pelos seus caminhos, pelo seu ensino neste momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos, Teu Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra e ouvirmos do Senhor as orientações, o confronto, o ensino. Ó Pai, a Tua vontade sobre todos nós. Fale conosco, Pai, não nos deixe dispersos, e que cada um de nós assumamos o compromisso de ouvir a Tua palavra com humildade e buscar praticá-la, a fim de que nos encontremos no Senhor em plenitude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos conversar, então, sobre o tema Lutando pela Justiça. Nós temos o texto para a reflexão de hoje em Neemias, capítulo de número 5, os versos de número 1 até o de número 14. Você pode acompanhar aqui na tela os versículos que nós leremos nesse momento. A palavra do Senhor, então, nos diz o seguinte: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhes-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Palavra de Neemias, e já nessa leitura nós podemos ver a atuação de Neemias diante de um caos, não só da destruição pelo qual o povo passou, mas de grande injustiça que estava sendo feita ainda enquanto eles reconstruíam Jerusalém, não só os muros, mas enquanto reconstruíam Jerusalém, mesmo aquelas pessoas que voltaram do exílio de volta para Jerusalém, eles estavam praticando injustiças para com aquelas pessoas mais frágeis, as pessoas que eram mais vulneráveis. E nós percebemos Neemias aqui mais uma vez se aborrecendo. Em primeiro lugar, nós vimos Neemias se aborrecendo com a destruição dos muros e a situação de fome e desprezo que o povo vivia. E agora, no meio dessa reconstrução, Neemias encontra a injustiça praticada pelos judeus, praticada pelos nobres, por esses que tinham mais condições de vida. Agora, por que que nós estamos optando, né, na nossa série, por colocar este tema da justiça, lutando pela justiça? Nós temos diante de nós um assunto, um tema que tem a ver com o caráter de Deus. E tem a ver também com o que Deus quer forjar em cada um de nós. A redenção em Cristo Jesus passa pela transformação da nossa vida. Antes, governados pelo império das trevas, vivendo a partir da sua própria justiça, que muito distante está da justiça de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos resgatados pela graça, e como diz Dietrich Bonhoeffer, da sua graça que é preciosa, Não é uma graça barata que não custou nada para Deus, mas custou-lhe tudo, custou-lhe o seu Filho unigênito. E essa graça preciosa só é preciosa de verdade, como diz Bonhoeffer, se nós entendemos que essa graça deve nos transformar em discípulos. Jesus nos chama a sermos discípulos. A graça, sim, perdoa os nossos pecados. Ela vem de forma gratuita para todos nós. A redenção não nos é cobrada nada. Na verdade, nós nem tínhamos como pagar, assim nos ensina as Escrituras. Mas esta graça nos chama para o discipulado. Ela vem para perdoar os pecados e redimir o pecador. Nós somos chamados a vivermos de forma justa, a lutarmos pela justiça. E assim, aqui vem o benefício de uma vida justa, daqueles que lutam pela justiça, eles se assemelham ao que está no Salmo de número 1, capítulo, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 dos Salmos, nos diz que os justos é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Vou ler novamente. É como árvore plantada junto a correntes de águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Construção de um novo normal. Quem de nós não quer estar posicionado, vivendo, como no Salmo 1, versículo 3? Junto às águas, junto às correntes das águas, ou seja, recebendo o alimento que nos nutre por completo. Quem de nós não quer dar fruto no tempo certo? Quem de nós não quer ver suas folhas não murcharem? Quem de nós não quer prosperar nos seus planos? E se nós queremos viver assim, nós precisamos entender que a nossa vida, nosso estilo de vida, é o lutar pela justiça. É por isso que essa reflexão é tão importante. E é importante que você participe dela em oração, pedindo que Deus ajude você a viver uma vida justa, sincera, diante de Deus. No livro Justiça Generosa, o pastor presbiteriano Tim Keller nos traz alguns entendimentos a respeito do tema justiça no Antigo Testamento. Segundo Tim Keller levantou, e é uma excelente chave hermenêutica para todos nós, a primeira expressão de justiça é mishpah no Antigo Testamento. E isto significa dar às pessoas o que lhe é devido. Este é o senso, o sentido de justiça no Antigo Testamento que nós encontramos nessa expressão mishpah. Dar às pessoas o que lhe é devido. Olha que interessante. Tanto no sentido de as consequências para os atos maus, como também os benefícios pela atuação boa. Mas esse mishpah, essa justiça, deve ser entendida a partir da ótica de Deus. Ele nos chama, chamou o seu povo, o povo de Israel, para viver segundo a sua aliança. E nós encontramos assim no Antigo Testamento, e Neemias lembra disso no primeiro capítulo do livro, quando ele lembra do pacto do Senhor com o povo. Se o povo obedecesse, o Senhor faria com que esse povo prosperasse, mas se eles desobedecessem, eles seriam subjugados. Então nós percebemos aqui esse mishpah se assemelhando ao caráter de Deus agindo diante de nós, diante do seu povo. Se o povo obedecesse, receberia a sua mão abençoadora. Se o povo desobedecesse, receberia também as consequências dos seus atos. Também nós temos uma outra clareza que o pastor Tim Keller nos traz nesse livro, Justiça Generosa, que ele chama da palavra, ou traz o termo, chesedê, que é uma atitude por trás da ação, a motivação que gera justiça, que é o agir misericordioso. Essas duas questões devem andar juntas. Essa é um entendimento que nós temos pelo Antigo Testamento e que nos traz, então, um entendimento que a nossa justiça, a nossa luta pela justiça deve ser também motivada pelo amor, pela questão correta, e não pelos nossos interesses, como Jesus vai também condenar no Novo Testamento, quando ele vai dizer que a nossa bondade deve ser feita com uma mão sem que a outra veja. Nossa motivação deve ser pelo amor, pela misericórdia. E ainda, uma terceira expressão a respeito de justiça que nós encontramos no Antigo Testamento é o tzadeká, que o Tim Keller, então, vai trazer que é a justiça em torno dos relacionamentos corretos, os retos com Deus, os que são comprometidos em fazer retos todos os seus relacionamentos. É a atitude que é redentora, é a atitude que ela é antes de que a justiça ocorra. Quero, então, discorrer um pouco sobre esses três blocos que nós encontramos em Neemias. A primeira questão, então, é a nossa justiça diante de Deus. Como anda a nossa justiça diante de Deus? Nós podemos lembrar aqui o primeiro capítulo, quando Neemias, na sua oração, acerta contas com Deus. Se nós queremos lutar pela justiça, é importante que nós também acertemos a nossa conta com Deus. Como estamos andando diante dele? Como está a nossa vida diante do Deus que tudo sabe ao nosso respeito? Se nós queremos lutar por justiça, é importante que coloquemos a nossa vida diante dele, diante daquele que é o todo justo, para que ele nos examine e sim, possa nos perdoar. Quando preparava essa reflexão, lembrei-me de uma história, a história de um tio de segundo grau, tio da minha mãe. Nós, carinhosamente, eu aprendi, né, esse apelido, tio Uta. Ele se chamava Lucas, mas todos chamavam de Uta, tio Uta. O tio Uta era, quando criança e o conheci, ele já era um alcoólatra. Mas eu o conheci um pouco mais quando já estava no começo da juventude, quando já estava no seminário e a família pediu a minha ajuda, porque ele não ouvia mais ninguém e todos estavam muito preocupados porque ele poderia perder sua vida por conta do vício, das doenças que vêm a partir do alcoolismo. Mesmo ele tendo a sua casa própria, ele já morava na rua há muitos anos. A família já havia o internado muitas vezes e não tinha mais esperança, então pediram se eu podia de alguma forma ajudar. Eu lembro, então, de lá na minha cidade, em Cosmópolis, andar, então, à procura dele na rua. E o encontrei. Encontrei no centro da cidade. Ele estava com mais uns 4 moradores de rua, estava conversando. Parei, então, ali para conversar um pouco com ele antes de propor que ele aceitasse novamente um tratamento. Fiquei por cerca de quase 2 horas conversando com ele. Foi muito interessante aquela conversa. E naquela conversa ele me contou que, certa vez, ele que outrora fora professor de escola dominical da Igreja Batista da cidade, estava me dizendo que, já morando na rua, um dia sentiu saudade da igreja e, sujo como estava, já estava sóbrio, ele decidiu chegar perto da igreja. E o pastor daquela igreja o reconheceu e chamou: Lucas, por favor, entre. E ele disse àquele pastor: não, eu sou um pecador, eu não posso entrar na igreja. Olhe para mim. E aquele pastor, de forma muito sábia, disse a ele: todos que entram aqui são pecadores. Talvez o seu pecado seja mais visível, mas todos aqui somos. Você deve entrar, porque Deus tem saudade de você. Eu aprendi muitas coisas com o tio Lucas. Ele me disse nessa conversa ainda que, apesar de todos os seus erros, todos aqueles companheiros que moravam com ele ali na rua e convivia, todos sabiam direitinho a respeito de Jesus. Porque ele quase sempre ensinava o evangelho para aquelas pessoas. Quando lembro da história do tio Lucas, eu lembro que todos, na verdade, somos assim. Nós, os pregadores, nós, os que frequentam a igreja, nós que nos achegamos a Jesus Cristo, somos como o tio Lucas, pecadores. Nos sentimos, se olharmos bem para nós, nos sentimos assim, sujos, muitas vezes. Mas é esta matéria-prima que o Senhor tem para mostrar a sua justiça. Neemias se colocou diante do Senhor, diante da justiça de Deus, e é claro, se formos contar apenas com as justiças, ocultando a graça do Senhor, nós seríamos extinguidos. Mas nós precisamos nos achegar a Ele, porque a justiça de Deus começa com acertar de contas com quem nós somos. E essa justiça, queridos, não é a justiça que pega um pecador. Na figura do tio Lucas, alguém que facilmente é excluído na sociedade. Mas o Deus justo olha para esses com tanto carinho e amor que nós podemos afirmar, pelo que nós encontramos pela palavra, que o Senhor dá preferência a esses. A esses que são marginalizados, a esses que são excluídos, a esses que não recebem nenhum tipo de honra, glória da sociedade, mas que sabe que só pode contar com o amor e graça do nosso Deus. A luta pela justiça, ela ocorre quando nós nos entendemos assim, pecadores, que precisam da graça do Senhor, que precisam da mão de Deus operando em nós um milagre de restauração. Essa justiça, essa luta pela justiça, ela permanece viva enquanto nós tivermos em nossa memória de que nós somos dependentes da justiça e da graça do Senhor. Que Ele olhou para nós e disse: esse não valeria nada, não fosse a minha mão segurando a sua mão e o trazendo de volta à vida. Eu convido você a ter um acerto de contas com o Senhor. Convido você a se deixar ser abraçado pelo Deus da justiça. Jesus, quando falou no Sermão do Monte sobre justiça, ele não estava falando ali com pessoas que eram perfeitas, justas em tudo que faziam. Pelo contrário, Jesus, quando falou: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, tinha em mente que aqueles que estavam ali eram aqueles mais injustiçados. E eles eram bem-aventurados porque a justiça de Deus estava chegando sobre eles. Então, lutar por justiça, primeiro parte da nossa justiça diante de Deus. Deixe Deus fazer justiça na sua vida com a sua graça misericordiosa e restituir-lhe o que lhe foi tirado pelo pecado, pela atuação desse mal em sua vida, que sim, muitas vezes foram escolhas suas, mas que em Cristo Jesus você pode superar. Em segundo lugar, ainda, eu não posso deixar de dizer, estava passando, que nessa justiça de Deus nós temos um processo. Um processo que vai pelo arrependimento dos nossos pecados, que passa pela confissão dos nossos erros, que é seguido do perdão de Deus para com todos nós e para uma renovação da nossa vida para a bênção. Neste momento que nós estamos vivendo, faça uma aliança com o Senhor diante da justiça dele, para que então nós possamos ir para o segundo passo, que é a justiça diante do injustiçado. Neemias age para a restauração do povo de Deus. A atuação de Neemias, como nós vemos aqui no capítulo 5 deste livro, é uma atuação que olha para aqueles que estão injustiçados. Se, em primeiro lugar, a justiça, a luta pela justiça passa pela nossa reconciliação com Deus e com a justiça de Deus, em segundo lugar, a atuação do crente, do cristão, deve ser em direção àquele que sofre a injustiça, aquele que sofre com o fato de não alcançar na sua vida, de fato, aquilo que ele merece, aquilo que ele tem de direito, aquilo que deveria estar diante de si. Nós todos somos chamados a uma ação diante daquele que já recebeu a injustiça. E nós estamos diante de um momento muito particular da nossa história em que muitas pessoas estão entrando, saindo de uma situação mais confortável, indo talvez para uma situação de maior miséria. Muitas pessoas que estão entrando num contexto na nossa cidade de caos financeiro, de caos econômico, de caos na saúde, e nós precisamos olhar para isso que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos nos direcionar às injustiças que estão diante de todos nós. Talvez algumas teorias estão permeando as mentes das pessoas na nossa época, reconhecendo ou talvez indicando que as pessoas que são marginalizadas, na verdade, elas merecem isso pelas suas atitudes. Talvez elas mereçam perder de fato o emprego porque não lutaram o suficiente para ter mais competências. Talvez alguns estão dizendo que eles estão aí sofrendo mais nessa pandemia porque não se prepararam adequadamente. Mas eu quero lembrá-los que, acima de qualquer teoria dessa que menospreze a injustiça que está chegando diante de tantas pessoas, quero lembrar aqui a igreja de que cada pessoa, cada ser humano, não importa a sua decisão, a sua escolha, o seu contexto, cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus, criado por suas mãos. E não há nada que possa tirar isso do fato de ser um ser humano. Nós precisamos voltar os nossos olhos para os injustiçados, os marginalizados, aqueles que estão sofrendo injustiça nos tribunais, nas nossas cidades, no nosso país, e lembrar que cada um foi criado por Deus. E devemos, com o nosso olhar transformado, a nossa mente e emoções no lugar, transformados pela justiça de Deus, entender que eles precisam da nossa atuação para que a justiça os alcance, para que a justiça de Deus chegue diante deles. Foi por isso que Neemias se entristeceu, porque os nobres, aqueles que estavam ali com maiores vantagens em Jerusalém, estavam olhando para as pessoas e se esquecendo de que eles eram da mesma carne, eles vinham da mesma origem. Neemias fica bravo, chama-os, constrange-os diante da grande assembleia e diz para eles que eles deveriam parar e fez com que eles jurassem diante dos sacerdotes que eles iriam parar de praticar a injustiça, de que eles iriam repartir, de que eles iriam atuar para com aqueles que sofriam. A luta pela justiça, então, deve fazer parte da nossa identidade quando nós agimos diante daquele que já foi injustiçado. Quais são as pessoas que estão à nossa volta, que precisam do nosso apoio? É interessante que Jesus, no Novo Testamento, nós temos esse relato, quando ele vai dizer que quando nós fizemos um banquete, quando nós fizemos uma grande festa, que nós não chamássemos os amigos, as pessoas importantes da cidade, mas que nós chamássemos as pessoas que estavam marginalizadas. É claro que Jesus também participou de festas com amigos. Não é isso? A ênfase que Jesus estava tentando nos trazer é que nós deveríamos gastar mais dos nossos recursos, dos nossos melhores recursos, com as pessoas injustiçadas e não apenas com os nossos amigos, que nós deveríamos dedicar as melhores coisas e recursos que nós temos com aqueles que estão precisando. Esse deve ser o caráter do cristão, daquele que recebeu de Cristo a misericórdia, o amor, a redenção e a justiça. Essa deve ser a marca do cristão. Ter mais prazer em gastar dos seus melhores recursos com aqueles que precisam, com os pobres, os marginalizados, os injustiçados do nosso tempo. Nesse novo normal, mais precisaremos de cristãos, de sal da terra e luz do mundo, que age com prazer em doar os seus recursos, a graça que chegou de Deus para com aqueles que precisam. Neemias, então, age dessa forma, em favor dos que sofrem injustiça e são oprimidos. E nós devemos, pelo caráter que encontramos em Cristo, também lutar por esse tipo de justiça. Isso é fazer diferença. Esta é a característica que acompanha os justos que nós lemos no Salmo de número 1, versículo 3, que estão plantados junto às correntes de águas. Aqueles que doam mais, que veem como melhor dar do que receber, são aqueles que permanecem recebendo da água, da corrente, que vem, porque estamos plantados naquele que doa a justiça, doa os recursos. São esses que veem os frutos, são esses que prosperam. E é assim que nós devemos viver. Devemos lutar pela justiça diante daqueles que são injustiçados. E o terceiro e último ponto que nós encontramos em Neemias e em toda a palavra é que nós devemos viver a justiça como retidão, como um processo de santificação. Aqui, no livro de Neemias, nós temos, nos próximos versículos, depois do capítulo 5, o processo de restauração da lei. A lei é celebrada com prantos. Nós vamos perceber isso mais adiante nas nossas reflexões, mas ela é celebrada porque ela vem para corrigir os nossos atos. A justiça como retidão, como forma de viver, quando nós estamos nos antevendo à injustiça, quando nós agimos para que não haja injustiça. Se, por um lado, o agir cristão deve ser, olhando a injustiça, agir, deve ser também em uma atitude que não gere novas injustiças. Esse é o agir prudente, é o agir diante do Espírito, é o agir que traz para nós uma transformação dos nossos ambientes, transformação das pessoas que estão ao nosso lado. O povo celebrou porque esta lei estava ali como caminho para eles trilharem e agiriam coletivamente diante dessa nova lei. Nós precisamos entender que, em Neemias, a celebração deste caminho preparado pela lei, nós encontramos nesta lei que Deus doou. Mas, uma vez que Cristo veio, morreu na cruz, nos enviou o Espírito Santo, e nós temos o Espírito, Cristo é o nosso motivo de celebração. Se para o povo de Deus ali em Neemias a lei era o motivo de celebração, de chorar, de querer celebrar, para nós, Jesus Cristo é esta lei, este caminho, este padrão, é a justiça, é o caminho correto que nos faz prosperar. E é nele que nós devemos nos alicerçar, é nele que nós devemos buscar um encontro para a nossa justiça ser perene, não agindo só diante do injustiçado, mas agindo para que não haja novas injustiças. Nós temos em Jesus, então, esse quadro que nos conduz para uma vida transformada de um discípulo verdadeiro para o nosso tempo. Isso em termos práticos e palpáveis para todos nós. É uma justiça, uma luta pela justiça que na nossa atuação, seja na nossa família, no nosso emprego, na nossa empresa, na sociedade, nas comunidades que participamos, nas amizades que temos, nós buscamos agir conforme o caráter de Deus. Seja o nosso sim, sim. Seja o nosso não, não. O que passar disso não vem de Deus. E nós devemos agir com essa prudência. O cristão, eu e você, que fomos alcançados por Cristo, por esse que nos dá motivo de celebração, devemos agir com com esse tipo de prudência. Devemos converter os nossos caminhos para que nós sejamos confundidos com Jesus Cristo. O Tim Keller vai trazer essa definição que fazer justiça inclui não apenas o conceito do que está errado, mas também a generosidade e interesse social, especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Esse tipo de vida reflete o caráter de Deus. Eu quero concluir esta reflexão, não quero me delongar, com a história que me impactou há 2 semanas atrás, quando ouvia uma pregação do pastor Edson Barbosa, pastor Batista, e ele citou essa história, e eu pesquisei e a encontrei, que chamava, essa história é uma história real, que tem o título O Menino que Queria Ser Bombeiro. Essa história eu quero ler para você, e assim como me impactou, espero que também toque o seu coração e nos conduza para uma vida melhor. A história é a seguinte: a mãe parou ao lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava internado no hospital e morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, ela era muito determinada. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Mas agora, isso não seria mais possível por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e lhe perguntou: filho, alguma vez você já pensou o que gostaria de ser quando crescer? Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro, disse o garoto. A mãe sorriu e disse: vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, ela foi ao corpo de bombeiro local, explicou a situação de seu filho e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a 1 semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo. Chapéu com o emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. 1 semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade, e o garoto acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no caminhão tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram por tocá-lo tão profundamente que ele viveu 3 meses a mais que o previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente, e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou do dia em que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento trágico para ficar junto com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. Mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e vir as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de um corpo de bombeiro vindo visitar, mais uma vez, um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele, por favor? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto e 6 bombeiros subiram por ela. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e disseram o quanto o amavam. Com voz franzinha, fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Você é o melhor de todos, disse ele. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre. Essa história é verdadeira, está exposta no Museu dos Bombeiros. E o que chama atenção aqui é a postura desse chefe da corporação, que quando, diante da dor, foi perguntado se ele podia fazer algo, a sua resposta foi: podemos fazer ainda melhor. Essa história choca, mexe muito comigo. Mas ela deve mexer também com nós, para nós nos dispormos, diante da dor, das injustiças que estão à nossa volta. Nós, porque fomos alcançados por Cristo Jesus, agimos desta forma. Podemos fazer ainda melhor. Podemos fazer ainda melhor. Que o Senhor nos ajude na missão de lutar pela justiça do seu reino em nosso tempo. Amém? Deus nos abençoe.